DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, abrimos com a notícia de última hora, líder do Hamas assassinado no Irão. Já lá vamos, mas antes digo-lhe que, a partir do centro de Moçambique, CAD denuncia que as suas sedes foram encerradas e a coligação diz que é uma perseguição política.
Onde começa logo no encerramento das sedes, um membro indefeso, ele fica abatido. Estão a trabalhar, mas a meio gás. Não estão já a trazer frutos desejados.
Em Angola, o ano letivo termina hoje com velhos problemas ainda por resolver entre o Sindicato dos Professores e o Governo.
Neste momento temos a luz amarela acesa porque o Ministério da Educação distraiu-se.
Ataque de Israel a Líbano fez soar alarmes de um possível escalada do conflito no Médio Oriente. Eu sou o Brahim Adarami e Nádia Issufo está na edição deste Jornal da Manhã de quarta-feira, último dia do mês de julho de 2024. Mais uma vez, bom dia. Abrimos com a notícia de última hora. O Hamas declarou esta manhã que o seu líder político, Ismail Haniyeh, foi morto num ataque israelita no Irão, onde assistia à tomada de posse do novo presidente do país. Os guardas revolucionários do Irão também anunciaram a morte, afirmando que a residência de Haniyeh em Teherão foi atingida e que ele foi morto juntamente com um guarda-costas. Até à hora deste jornal, o exército israelita não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a notícia da morte do líder do Hamas. Lembramos que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu destruir o Hamas e trazer de volta todos os reféns capturados durante o ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra na faixa de Gaza. A Rússia já reagiu, afirmando que a morte de Haniyeh é completamente inaceitável, enquanto que os Estados Unidos da América afirmaram que se Israel for atacado, eles irão ajudar o país a defender-se. É uma notícia para acompanhar, atualizações em dw.com/português. Nádia Issufo está de olhos nesta notícia que está a dominar a atualidade na manhã desta quarta-feira. E avançamos para Moçambique, onde a coligação Aliança Democrática, CAD, queixa-se de intolerância política na província de Manica, no centro do país. A força política que apoia a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane denuncia que as suas sedes distritais foram encerradas em Vanduze e Gurro. A CAD diz que não há outra palavra para classificar o ato senão perseguição. Neste jornal chamamos à antena o nosso correspondente Bernardo Jaquete, a partir de Manica, que foi saber o que realmente se passa com a CAD. Jaquete.
As sedes da CAD em Vanduze e Gurro foram encerradas há 2 semanas por pessoas ainda não totalmente identificadas, denuncia o delegado político da coligação na província de Manica, Bartolomeu Felipe José.
Nós estamos a sofrer perseguição. A primeira perseguição foi no distrito de Vanduze. Neste momento, falamos para o advogado, já fez um documento, já foi submetido o documento na procuradoria do distrito de Vanduze. Neste momento, o processo está em andamento.
O delegado da CAD diz que até hoje não entende o que determinou o encerramento das sedes distritais. Bartolomeu Felipe José suspeita que a coligação possa estar a ser vítima da incompreensão de um ou outro líder local, apesar do reconhecimento das autoridades distritais e provinciais.
Um partido reconhecido, um partido que tem estatuto, em que o comando distrital recebeu o partido, o governo distrital recebeu o partido.
O problema não fica por aqui, segundo o delegado político da CAD na província de Manica. Bartolomeu Felipe José alerta que os membros da CAD em Manica são intimidados quando querem realizar atividades nas comunidades. No distrito de Gurro, a norte da província de Manica, o político diz que 4 indivíduos desconhecidos destruíram o mastro e levaram a bandeira da coligação.
Quando chegaram na nossa sede, o jovem estava ali, aproximaram e disseram: olha, você tem que retirar essa bandeira imediatamente. Vocês não estão bem-vindos aqui no distrito. Então, naquele momento, o jovem pensou em ligar para mim. Aqueles desapareceram. E o jovem saiu à procura do socorro. O tempo que volta, não encontra a bandeira e nem o mastro.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC Manica, diz que para já este ainda é um caso de polícia, porque não recebeu queixa dos lesados para poder mover investigações. a Polícia da República de Moçambique não respondeu ao contacto da DW. O jurista Faisal Castigo urge a CAD a participar à intolerância política ao Ministério Público para que os mandantes sejam responsabilizados.
Os lesados têm a possibilidade aqui de acionar o direito, movendo uma competente ação criminal contra desconhecidos, até que o CERNIC faça o seu trabalho no sentido de apurar quem são os verdadeiros mentores e eventuais mandantes.
Além disso, o jurista lembra que os próprios partidos políticos têm um papel crucial no combate à intolerância.
Se efetivamente esse cenário está a ocorrer, aconselhamos de forma imediata para que esses partidos que estejam a fazer isso, ou os mandantes ligados a partidos políticos que estejam a fazer isso, se conformem com a lei e que deixem a rapaziada fazer o seu trabalho.
Há pouco mais de 2 meses das eleições gerais em Moçambique, o delegado político provincial da CAD em Manica, Bartolomeu Felipe José, lamenta que as atividades dos membros da coligação estejam fragilizadas.
Onde começa logo no encerramento das sedes, um membro indefeso, ele fica abatido. Estão a trabalhar, mas a meio gás. Não estão já a trazer frutos desejados.
Testemunho para DW, Bernardo Jaquete.
E este é o tema que puxamos para o debate matinal no nosso Facebook. Perguntamos: acha que a CAD está a ser vítima de perseguição política em Moçambique? A Santos Arlindo Vilanculo diz que o maior problema da coligação é a presença do Venâncio Mondlane. Penso que a luta é contra Venâncio. É inegável. O cara é um fenómeno como político, comenta Santos Arlindo no Facebook da DW.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O consórcio eleitoral Mais Integridade de Moçambique diz que a decisão das autoridades eleitorais de afastar a CAD das eleições gerais é ilegal e não tem efeito. É o que consta num comunicado divulgado ontem pelo consórcio que congrega 7 organizações da sociedade civil moçambicana. Refere que a decisão da Comissão Nacional de Eleições de afastar a CAD da corrida eleitoral veio fora do tempo e resulta de uma decisão confusa da CNE. A DW, Edson Cortes, disse que espera que o Conselho Constitucional corrija agora o erro da CNE.
Nós esperamos que o Conselho Constitucional, diferentemente das eleições passadas, comporte-se com alguma urbanidade e reveja a injustiça que foi cometida pela CNE. A decisão foi tomada para prejudicar a CAD, porque descobriram que a CAD suportava a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. E por via desse facto foram cometidos atropelos legais de modo a inviabilizar esta candidatura.
Edson Cortes, do Consórcio Eleitoral Mais Integridade. Moçambique continua à espera do resultado do recurso apresentado no Conselho Constitucional para saber se a CAD pode participar nas eleições gerais de outubro. A escritora moçambicana Paulina Tiziane submeteu uma queixa-crime contra um pastor da Divina Esperança, acusando os seguranças daquela congregação de a terem agredido e a sua equipa quando tentavam gravar um vídeo nas proximidades daquela igreja. Além das agressões, Paulina Tiziane afirmou que foi acusada de bruxaria sob alegações de que, no veículo em que se faziam transportar, levavam consigo a tímbila, um instrumento musical tradicional e que foi classificado como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2008. O presidente da Guiné-Bissau volta a carregar-se contra os comentadores políticos que analisam a crise política instalada no país. Acusado de violar constantemente as leis do país, destruir os principais órgãos de soberania e tentar implementar um regime ditatorial, o Marcio Sokoimbalo diz que são invenções dos guineenses que estão fora do país.
Mas infelizmente a nós não está fazendo como hora que nós sinta na televisão lá fora.
Infelizmente pensam que quando estão no estrangeiro a falar mal do presidente, aquilo engrandece alguém. Não, pelo contrário, baixa o seu nível. Por isso, no dia 5 de agosto, terei um encontro de cerca de 2 horas com jornalistas no Palácio para falar de tudo. Podem fazer todas as perguntas, mas aviso que cada pergunta terá resposta adequada. Quando se fala da Guiné-Bissau nos órgãos estrangeiros, vão buscar analistas que nem sabem analisar bem a sua própria cabeça para falar mal do presidente e da Guiné-Bissau. Sissoko Embalo, que está em pé de guerra com o Sindicato de Jornalistas, chegou a ameaçar acabar com os comentadores políticos no país. O presidente guineense falava ontem aos jornalistas à margem da deposição de coroas de flores na campa de alguns heróis nacionais na Fortaleza de Amora, quartel-general das Forças Armadas, no âmbito da visita de Estado do seu homólogo de Madagascar, André Rajoelina. A partir de Luanda, chega-nos a notícia que dá conta que a República Democrática do Congo e o Ruanda acordaram ontem à noite na capital angolana um cessar-fogo que vai vigorar a partir da meia-noite de 4 de agosto de 2024, ou seja, já no próximo domingo. A decisão divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência Angolana foi tomada no âmbito da segunda reunião ministerial entre os dois países, mediada pelo presidente de Angola, João Lourenço. O cessar-fogo ontem acordado em Luanda será supervisionado pelo mecanismo de verificação ad hoc reforçado. Desde 1998, o leste da República Democrática do Congo está mergulhado num conflito alimentado por milícias rebeldes e pelo exército. No final de 2021, o movimento rebelde M23 e as tropas do exército ruandês avançaram na província do Kivu do Norte, onde derrotaram o exército congolês e os seus aliados, tendo inclusivamente criado um governo paralelo nas zonas que controlam. Ruanda sempre tem dito que não apoia o grupo M23.
DW África, Deutsche Welle.
O ano letivo 2023-2024 em Angola termina hoje, 31 de julho de 2024. O Sindicato Nacional dos Professores admite possíveis confrontações e paralisação no próximo ano letivo, caso o Ministério da Educação não resolva os pontos pendentes do acordo conjunto. Em entrevista à DW, Guilherme Silva, presidente do sindicato, lamenta a falta de resolução das questões acordadas e criticou a privatização e mercantilização do ensino. Silva começou por responder quais foram os principais desafios enfrentados pelos professores e alunos durante o ano letivo que agora termina.
Nós temos pendentes com o Ministério da Educação e já lançamos um alerta. Neste momento temos a luz amarela acesa porque o Ministério da Educação distraiu-se no sentido de resolver as questões pelas quais chegamos a entendimento e está em atas. Só haverá paralisação de aulas o próximo ano letivo, a depender do próprio Executivo, do Ministério da Educação. Se resolverem as questões pelas quais já chegamos a entendimento, claro que teremos um ano letivo tranquilo. Mas se não resolverem, porque estão teimosos a não resolver, fazem-se de esquecidos, se assim for, estarão a carregar no botão da paralisação.
Que medidas concretas o Ministério da Educação deve tomar para resolver as questões pendentes e evitar a greve ou paralisação no próximo ano letivo?
O Ministério da Educação deve, no próximo ano letivo, que começa a 2 de setembro, deve distribuir manuais escolares no ensino primário a todas as crianças do ensino primário. Deve, por via do Executivo, alocar merenda escolar a todas as crianças, porque a fome em Angola não é e nunca foi relativa. Portanto, são essas questões que nós precisamos e ver-se a questão dos salários, porque o próprio Executivo também precisa conter a inflação que está a funilar cada vez mais os salários dos professores, porque um professor doutor hoje em Angola, o seu salário é equivalente a 500 euros.
O Simprof fala em mercantilização do ensino em Angola. Pode explicar melhor a vossa crítica?
A mercantilização e comercialização da educação é um facto em Angola. Em Luanda, cerca de 80% das escolas são privadas. São privadas. E, no entanto, quem são os donos desses colégios ou escolas privadas? muitos deles estão na nomenclatura do executivo, estão no governo. No entanto, eles preferem defender essas escolas privadas que as escolas públicas. Nós somos pela defesa da escola pública. Precisamos que, de facto, tudo isso ocorra por formas a que essa questão também da privatização da educação seja colmatada com mais escolas públicas, porque o que fazem é não terem alocar mais escolas públicas, estão a priorizar as privadas, mais escolas públicas.
E, portanto, sugere um orçamento para a educação para 20%, é isso?
No primeiro mandato do presidente João Lourenço, havia essa promessa no Plano Nacional de Desenvolvimento de até 2022, o orçamento para a educação seria de 20% do Orçamento Geral de Estado. Infelizmente, em 2022, que esta meta devia ser cumprida, de 20%, tivemos um orçamento para a educação, uma fatia orçamental de 6%. E este ano, a fatia orçamental é de 6,7%. É só para ver de que, para o governo angolano, a educação não é prioridade, é apenas prioridade nos discursos.
Todos os áudios, vídeos e galerias de imagens da DW África. dw.com/português.
Israel acaba de reivindicar a morte do comandante do Hezbollah no ataque em Beirute, capital do Líbano. Mas o grupo xiita libanês ainda não confirmou a morte do seu comandante. Tratou-se de uma retaliação israelita ao ataque nos Monte Golã, que matou 12 crianças no sábado passado. Testemunhas no local relataram o momento em que o ataque aéreo israelita atingiu Beirute. Ouvimos o som da explosão. Houve duas explosões, uma a seguir à outra. Não foi assim tão forte, mas era evidente que se tratava de um ataque de drone e não de um ataque aéreo. Najib Mikati, primeiro-ministro israelita, classificou o ataque como uma agressão flagrante, reclamando o direito de tomar medidas contra a hostilidade israelita. Em comunicado, denunciou o que considera ser um ato criminoso e apelou à comunidade internacional para que assuma as suas responsabilidades e pressione Israel para parar as suas agressões e ameaças. O contra-almirante Daniel Agar, porta-voz militar israelita, disse que o alvo era um dos principais comandantes militares do Hezbollah.
This evening, the IDF carried out a targeted strike.
Esta noite, as forças de defesa israelita efetuaram em Beirute um ataque dirigido a Fuad Shukur, também conhecido por Sayed Mohsen, o mais alto comandante militar do Hezbollah e chefe da sua unidade estratégica. Fuad Shukur era o braço direito de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e o seu conselheiro no planeamento e direção de ataques e operações. Embora o Hezbollah tenha negado o seu envolvimento no ataque com foguetes no sábado na cidade de Masdal Shamt, uma cidade ocupada por Israel, o governo israelita considera o grupo militante responsável. Fuad Shukur foi o comandante responsável pelo massacre de Masdal Shams, em que 12 crianças foram assassinadas depois do Hezbollah ter disparado um foguete iraniano diretamente contra um campo de futebol no norte de Israel no sábado à noite. Era um terrorista de alta patente que tem o sangue dos israelitas e de muitos outros nas suas mãos.
Israelis and many others on his hands.
Agora teme-se uma escalada do conflito no Médio Oriente, admite o próprio comandante militar israelita Daniel Agar.
Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks.
A agressão contínua e os ataques brutais do Hezbollah estão a arrastar o povo do Líbano e de todo o Médio Oriente para uma escalada mais ampla. Embora o nosso desejo seja resolver as hostilidades sem uma guerra mais vasta, as forças de defesa segurança estão totalmente preparadas para qualquer cenário.
The IDF is fully prepared for any scenario.
O governo norte-americano defendeu que uma guerra aberta entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah ainda pode ser evitada. Já o movimento islamita palestiniano Hamas condenou em comunicado a brutalidade sionista contra Beirute. Também os rebeldes Houthis do Iêmen
condenaram o ataque de Israel aos subúrbios do sul de Beirute, manifestando apoio ao Hezbollah. A coordenadora especial da ONU, Jeanine Anis Plaschet, manifestou também a sua preocupação. Não existe uma resolução militar, afirmou a comissária numa declaração em que apela a Israel e ao Líbano para que explorem todas as vias diplomáticas para regressar à cessação das hostilidades e voltar a respeitar a resolução das Nações Unidas. E com esta notícia, pomos um ponto final neste Café da Manhã, hoje com a notícia de última hora, a morte do líder do Hamas. Bom dia, notícias em dw.com/português.